Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, paz e bem, do lado de cá, Padre Paulo Nunes, do lado daí, a pessoa mais importante para nós, você. Hoje, dia 16 de junho de 2022, está no ar o nosso podcast, o canal de reflexão do site da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Estela Maris. Hoje refletiremos sobre o tema Este é o pão que desceu do céu. Aquele que come este pão viverá eternamente. João capítulo 6, versículo 58. Nossa reflexão de hoje, dia de Corpus Christi, trata-se de um tema muito caro a nós católicos. Por isso, para compreender, faz-se necessário a fé, pois só por mais razões que demos, nunca será suficiente a plenitude da compreensão, pois este tema trata-se de um grande mistério de fé. Não quero aqui entrar no fator histórico da solenidade de Corpus Christi, mas quero falar especificadamente do corpo e sangue de nosso Senhor, alimento para nossa vida, verdadeira comida e verdadeira bebida. Este é o pão que desceu do céu. Aquele que come este pão viverá eternamente. É assim que a palavra nos ensina. Antes de refletirmos sobre este versículo em si, lembremos de uma outra citação bíblica em que Jesus se encontra com os discípulos e também com uma multidão faminta. Trata-se da perícope do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 16 seguintes, em que Jesus multiplica os pães e os peixes. Nesta ocasião, Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, eleva os olhos ao céu, abençoa-os, parte-os e os entrega aos apóstolos, para que os distribuíssem ao povo. Jesus vem realizando uma caminhada de fé com os apóstolos, até chegar no discurso do pão da vida, o capítulo 6 de João. Jesus fala de Moisés, do sacrifício de Melquisedeque e, por fim, na multiplicação dos pães e peixes e na última ceia. Daí Jesus afirma: todos comeram do maná e morreram, mas a vossa alma deseja a eternidade, e nos alimentamos da eternidade, quando nos alimentamos do eterno, o pão vivo descido do céu. O pão descido do céu é para nós católicos a Eucaristia. O Papa São João Paulo II, em uma de suas reflexões na solenidade de Corpus Christi, ensinava: o tema da Eucaristia na vida da Igreja trata-se do eterno que permanece em nós. Isto é, um prodígio surpreendente. Por este fato, portanto, recordado a nós pela perícope da multiplicação dos pães e peixes, revela-se o constante multiplicar-se na Igreja do pão da vida nova para os homens de toda a raça e cultura. Este mistério sacramental foi confiado aos apóstolos e aos seus sucessores, e eles, fiéis à recomendação do Divino Mestre, não cessam de pedir e de distribuir o pão eucarístico de geração em geração. O povo de Deus recebe a Eucaristia, pão do céu, com devota participação. Deste pão de vida, remédio de mortalidade, nutriram-se inúmeros santos e mártires, aurindo dele a força para resistir também às duras e prolongadas tribulações. Eles acreditaram nas palavras que um dia Jesus pronunciou: eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Meu irmão e minha irmã, receber a Eucaristia é receber a eternidade. Aqui trata-se de recordarmos as palavras sábias de Santo Agostinho, que nos ensinou que toda pessoa humana busca o Eterno. Sendo assim, não tenha dúvida de que o alimentar-se com a vida divina que nos é dada através da Eucaristia nos faz novas criaturas, dando-nos a capacidade de, pelo poder de Deus, sermos ressuscitados. Às vezes, queremos coisas tão complicadas e extraordinárias para acreditarmos que Deus está presente. E muitos acham um absurdo que Jesus se dê como um pão. Deus se fez pequeno para compreendermos a sua grandeza. Portanto, é uma alegria para nós cristãos termos a certeza de que o mesmo vivendo de nossas limitações, Jesus está sempre presente no meio de nós e da maneira mais simples. Se creio que Jesus nasceu na simplicidade de uma manjedoura como rei, entrou em Jerusalém montado no jumentinho, por que não acreditaria que ele se faz pão para matar a minha fome? A presença de Jesus é simples, mas é transformadora e renovadora. É uma presença simples porque escolheu o simples para se revelar. Simples porque veio pobre para nos enriquecer. Simples porque, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar. A sua presença transformadora, ela é transformadora porque ele se faz Eucaristia para que nós nos tornemos para o mundo também Eucaristia. Homens e mulheres que apontam o Eterno, pois na Eucaristia celebramos e nos alimentamos do Eterno. É uma presença renovadora porque o Senhor na Eucaristia renova as nossas forças, retira-nos da morte e do pecado e nos apresenta a ressurreição. Notemos aqui algo muito importante para a nossa vida de fé: a Eucaristia. A Eucaristia é para nós, é para nos fazer simples, nos transformar e nos renovar. Na Eucaristia, que é comunhão com o Senhor, não com o nosso pecado, nela o divino toca em nossa existência. E isso exige de nós configurarmos nossa vida à vida de Cristo. No filme Dois Papas, existe um diálogo fictício, não é verdadeiro, pois este encontro de Francisco com Bento XVI nunca aconteceu. E se transcreve da seguinte forma: o Papa Bento XVI repreende o Papa Francisco dizendo que ele dá a comunhão eucarística a quem não deve, aos divorciados, no caso. O Papa Francisco responde dizendo que a comunhão não é para os virtuosos, mas sim para os famintos. Meus irmãos, aproximemo-nos da palavra de Deus para melhor compreendermos este grande mistério do amor de Deus, que é a Eucaristia. Se na Eucaristia recebemos o Eterno, a fome que a Eucaristia mata em nós é muito mais do que o corpo. É uma fome da alma. É a nossa alma que tem fome e sede do Deus vivo. A fome do Eterno continua ativa dentro do nosso coração. A pessoa humana só será feliz com uma relação profunda com o Eterno, mesmo tendo todos os bens deste mundo. Sem esta relação, a vida se torna vazia, superficial. Então a Eucaristia é para a nossa pobre alma, que embora pecadora, quer nos fazer divinos, que não é possível com o nosso pecado. Entrarmos na eternidade é nos tornarmos santos, e isso se conjuga com a vontade suprema de Deus, mas que só se realiza com o meu passo, pois a graça de Deus é de salvação, e Ele não pode nos salvar sem o nosso querer. Para nos criar, não precisou de nós, mas não poderá nos salvar se nós não quisermos. Na eternidade não é mais ou menos. Não haverá santos e pecadores, mas desfrutarão os santos. Portanto, embora recebamos a Eucaristia sem a plenitude da santidade, não quer dizer que Deus concorda com o nosso pecado. Por isso, a Eucaristia pode se tornar na nossa vida motivo de condenação. A frase dita então no filme, "A comunhão não é para os virtuosos, mas sim para os famintos", foi mal construída, pois, se não é para os virtuosos, não poderá ser pão dos anjos. A Eucaristia é sim para os virtuosos e para os que buscam uma vida virtuosa. Portanto, a Eucaristia não pode ser como o pão da padaria, ou seja, só para matar a fome do corpo, só para ser uma realização, uma manifestação de um desejo meu, pessoal. Contudo, em 2015, na solenidade de Corpus Christi, o Papa Francisco assim pregou: Eucaristia não é um prêmio para os bons, mas força para os pecadores. Esta frase de Francisco revela o autêntico poder da Eucaristia, pois não a revela como um prêmio para ninguém, mas como força viva para rompermos com o pecado. Se eu quero comungar dignamente, eu preciso romper com o pecado. O pecado é uma desordem do amor. Ele ofende o amor de Deus e arranca de nós bruscamente a salvação. Mas o arrependimento verdadeiro, sincero e autêntico nos devolve a graça da salvação e nos coloca de volta na fila da Eucaristia. Na Eucaristia, Deus se senta no trono de nossas mãos. Deus vem até nós e se rebaixa para que nós possamos subir. Enquanto ficarmos buscando e insistindo para Deus mudar de opinião em relação ao mundo, ao pecado, o ser humano continuará muito distante de sua verdadeira realização. Eucaristia é simplicidade, é transformação, é renovação. A Eucaristia nos convida à comunhão, por outrora quebrada pelos nossos pecados. A Eucaristia é a união de Deus comigo, a minha união com Deus e a minha união com os meus irmãos. Eu não posso querer olhar para a face de Cristo na Eucaristia e virar o rosto para os meus irmãos. Ou eu entendo que o rosto do meu irmão é o reflexo de Deus, ou eu terei que revisar a minha vida de fé. O rosto de Jesus sacramentado no altar se manifesta no rosto de cada irmão, de qualquer um que seja. Receber a comunhão eucarística é comungar do corpo e sangue do Senhor. Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja e o meu irmão faz parte dela. Por isso que Jesus vai dizer que se vamos oferecer a oferenda no altar e estamos de mal com o nosso irmão, devemos então ir primeiro ao nosso irmão, nos reconciliarmos com ele e depois voltar para oferecer a oferenda. Meu irmão e minha irmã, a beleza da fé católica está em ser capaz de crer em toda revelação, por mais dura que seja, e de interpretar corretamente as Escrituras à luz do Espírito, mantendo-se fiel à sagrada tradição apostólica. Esta carne e este sangue que Jesus nos dá é a Eucaristia, da qual a Igreja vive e se alimenta. Para poder concluir esse nosso podcast, eu gostaria de fazer uma oração ensinada por São Tomás de Aquino, e que essa oração pode ser feita por qualquer fiel antes de começar a Santa Missa. Assim diz São Tomás de Aquino na sua oração: Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro venho à fonte da misericórdia, cego à luz da eterna claridade, pobre indigente ao Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a abundância da vossa liberalidade, para que vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as minhas manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha pobreza, vestir a minha nudez. Que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com respeito e humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Dai-me que receba não só o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, mas também o seu efeito e a sua força. Ó Deus de mansidão, fazei-me acolher com tais disposições o corpo que o vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado ao meu corpo místico, ao seu corpo místico e contado entre os seus membros. Ó Pai, cheio de amor, fazei que, recebendo agora o vosso Filho sobre o véu do sacramento, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, estou com muita saudade de vocês. Preparei esse podcast para poder rezar com vocês nesse dia tão especial da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Prometo que volto em breve. Que Deus continue cobrindo a vida de cada um de vocês. E não esqueçam, vivam esse dia santo, com o coração, buscando a santidade. Se incline agora para você e sua família receberem a bênção de Deus por intercessão da Virgem do Rosário de Fátima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fé, saúde e paz. O resto, a gente corre atrás. Fiquem com Deus.